passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta alagoano radicado na cidade de Jequié, estado da Bahia, José Inácio Vieira de Melo. Jornalista e produtor cultural, José Inácio publicou os livros de poemas Códigos do Silêncio, pela editora Letras da Bahia, no ano 2000, Decifração de Abismos e A Terceira Romaria, pela editora Aboio Livre de Salvador, em 2002 e 2005, respectivamente. Os livros A Infância do Centauro, de 2007, e Roseiral, de 2010, saíram pela editora Escrituras de São Paulo. José Inácio organizou várias coletâneas de poetas baianos e brasileiros do século XX. Foi curador de vários eventos literários, como o Porto da Poesia e a Praça do Cordel, em recentes bienais do livro, na Bahia. E está atualmente à frente dos projetos Uma Prosa sobre Versos, em Maracás, e Palavra de Poeta, em Planaltino. Com poemas traduzidos para vários idiomas, José Inácio Vieira de Melo acaba de lançar, ainda pela editora Escrituras de São Paulo, o livro de poesias Pedra Só, de que vai nos falar nos minutos que seguem. Vou pedir inicialmente que José Inácio Vieira de Melo nos fale um pouco do surgimento da poesia nele, como, quando e onde nasceu o poeta José Inácio Vieira de Melo.
Boa tarde, Margarida. A poesia, assim, ela surgiu em minha vida desde que eu me entendo por gente, entendeu? Eu tinha uma atitude poética diante da vida, de olhar para o mundo e pensar em palavras, pensar o mundo em palavras que não eram aquelas palavras usuais que estavam presentes no meu dia a dia, naquele universo campesino, apesar de viver em cidade, mas estava sempre próximo à zona rural. Então, o vocabulário que me cercava era um vocabulário do homem do campo, aí, que tem uma riqueza de ritmo, de musicalidade muito grande, mas o pensar o mundo não era o pensar por essa, para organizar o mundo com palavras dentro de uma lógica. Eu buscava sempre dizer o mundo de uma forma diferenciada, e aí já era uma atitude poética. Agora, no que se refere às leituras, eu me vi lendo poesia a partir dos 10, 11 anos, quando minha mãe comprou uma coleção de livros, e dentre esses livros tinha livros de poetas românticos, de dois poetas românticos, dos dois grandes poetas românticos, o maranhense Gonçalves Dias e o baiano Castro Alves. Claro que naquele momento eu não li o livro assim, do início ao fim. Eu abria o livro e ia lendo aquelas poesias e já sentia algo diferente, assim, sentia uma força. Mas a poesia, eu vim me perceber poeta e compreender que a poesia era uma arte com a música popular brasileira. Foi o cantor cearense Raimundo Fagner, né? Eu ouvindo as músicas dele, percebi ali que sempre tinha uma poesia. Ele era um musicador de poemas, que está bem vivo, né? Tinha lá música de Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meireles, de Ferreira Goulart, de Patativa do Assaré, de Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Flor Bela Espanca. E a partir daí eu buscava os livros desses poetas que eram musicados pelo Fagner e percebia que havia uma diferença muito grande entre ler a poesia e ouvir o Fagner cantando a poesia. Porque ali ele colocava a melodia, ele dava um ritmo diferente para o que a palavra poética tem, porque a poesia tem a sua própria musicalidade e o seu próprio ritmo.
Pois é, mas eu observo na sua poesia palavras recorrentes como cítaras, harpas, liturgias, Ícaro, salmos. Isso não vem de Fagner.
Não, isso aí
não já é uma outra origem, né?
Aí já vem da Bíblia.
Isso.
A Bíblia foi um livro marcante na minha vida, entendeu? O meu irmão mais novo que eu, que não é o caçula, que vem logo imediatamente depois de mim, o Ivaldo, ele ganhou uma Bíblia da sua madrinha, uma Bíblia ilustrada, linda, e ele não leu essa Bíblia, mas ele ganhou, e um dia, no outro dia, eu comecei a ler e só parei quando terminei, entendeu? Eu fiquei fascinado por aquele universo, entendeu? E isso eu tinha o quê? 13 anos, ou talvez até menos, entre 12 e 13 anos. Eu li aquilo tudo, e aquele mundo ficou impregnado, assim, no meu ser. E como se parecia com o sertão em que eu vivia? Como ele descrevia a região e as situações, como se parecia lá com o sertão de Alagoas, entendeu? Porque eu vivi a civilização do couro. A Alagoas que eu vivi era uma Alagoas arcaica, antiga. A gente vivia em um outro tempo, era 1980, 1970, as décadas de 1970 e 1980, mas era como se eu vivesse na Idade Média. Era tudo muito precário. E havia uma riqueza dentro disso, uma riqueza cultural.
O tal sertão, né, que é um mundo arcaico e tem um Deus repressor, como na Bíblia, não é isso?
Exatamente.
É o mundo que me inspira.
Do Antigo Testamento, né?
E o ritmo dos repentistas o influenciou, não?
Demais, demais, demais. Eu convivendo com esses vaqueiros, eles eram grandes aboiadores, tangia o gado, cantando toadas, aboiando. E eu vivi numa cidade chamada Arapiraca na minha adolescência. E aí a gente ia pra feira, e na feira de Arapiraca havia uma quantidade enorme de repentistas, de emboladores, cantadores de coco, cada qual com um ritmo diferente. O repentista era com a viola marcando ali as décimas, né? Eles tinham um mote e improvisavam em cima daquele mote, glosavam em cima do mote. A mesma coisa para os cantadores de coco, só que os cantadores de coco eram acompanhados por pandeiro. Então eu já tinha aquela riqueza muito grande de variantes de ritmos, né? Aí tinha também o reisado, né? Tinha o azul encarnado, que eram os dois partidos. Um se vestiam de azul, né? E o outro lado de vermelho, que era o encarnado. Eu não conhecia a cor vermelha com esse nome vermelho, não. Eu conhecia a cor vermelha com o nome escarlate. Meu avô falava escarlate. E aí, de repente, me aparece o cordão encarnado. Então, o vermelho, antes de ser vermelho para mim, foi escarlate. Depois foi encarnado. E depois é que se tornou vermelho. Então é por isso que na minha poesia tem muito escarlate, muito.
Na verdade, é um homem, digamos, do campo, não é do mar, né? Não é do litoral.
Não, é o seguinte, eu tenho uma ligação muito grande com o mar e ele aparece pouco na minha poesia. Mas como é essa ligação? Porque quando eu completei 15 anos, eu fui morar em Maceió. E fui morar na beira do mar.
Uhum.
E eu morei por 5 anos na beira do mar, em dois ou três lugares diferentes. Na Praia de Pajuçara, ali Pajuçara Ponta Verde, que é um lugar, bairro nobre de Maceió, e depois me mudei para Jacarecica, que era uma praia que ficava ao norte e praticamente deserta, entendeu? E ali era uma coisa completamente diferente, era bem mais uma ligação com a natureza, o mar e a natureza. E já em Ponta Verde, Pajuçara, era com a cidade de Maceió mesmo, entendeu? E eu me recordo bem mais, assim, tenho muito mais ligação do período em que morei em Jacarecica. Eu saía correndo de madrugada pela beira do mar, de Jacarecica até Guaxuma e voltava. Eram duas partes distantes, passava por outras que eu não vou lembrar o nome agora, mas isso foi durante anos.
Sim, sim.
Então, a minha ligação com o mar é daquilo como se fosse assim, um cavalo que corria desembestado na beira do mar, que podia fechar os olhos, que o mar estava ali marcando onde eu podia pisar ou não, entendeu? Quando eu sentia o pé molhando, eu me afastava um pouquinho. Aí quando eu achava que estava longe demais, eu voltava, aí quando estava perto da água. E era uma sensação de liberdade muito grande. Assim como no sertão também, eu gosto muito de andar dentro do mato, de correr e andar a cavalo no sertão, andar montado a cavalo também, sempre, né?
Estamos conversando com o poeta alagoano-baiano José Inácio Vieira de Melo. Voltamos já.